Podcast Carta Capital. Fechamento.
Olá, amigos de Carta Capital. Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital. E hoje eu estou na companhia do repórter Maurício Tuzo, direto do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Maurício.
Obrigado, Rodrigo. Boa noite, pessoal.
Estou também na companhia da repórter Fabiola Mendonça, direto de Recife. Seja bem-vinda, Fabiola.
Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Maurício, Gabriele. Boa noite a todo mundo.
E como a Fabiola já entregou, temos um convidado especial, Sérgio Gabriele, ex-presidente da Petrobras. Seja muito bem-vindo, Gabriele.
Boa tarde, Rodrigo, Fabiola, Maurício, todos os ouvintes, telespectadores, sei lá o quê, do YouTube.
Telespectadores, web espectadores. Tá certo. Gabriele, a Petrobras acaba de anunciar aí um lucro recorde de 188 bilhões de reais em 2022. E não está muito claro aí qual é o valor total aí de dividendos que serão distribuídos aí, ou que foram distribuídos ao longo do ano, mas há estimativas, estávamos conversando inicialmente, de que pode até ultrapassar 200 bilhões de reais. Faz sentido distribuir um volume tão grande de dividendos? Por que a Petrobras não reserva parte desse, desse lucro para fazer investimentos, por exemplo, na expansão das refinarias, para que o Brasil se torne totalmente autossuficiente na produção de combustíveis?
Rodrigo, na verdade, recentemente, quer dizer, acho que anteontem ou 3 dias atrás, uma consultoria inglesa mostrou que a Petrobras era a companhia do mundo que mais distribuiu dividendos em 2022. Ela foi colocada inicialmente no segundo lugar, mas por causa de uma tecnicalidade do processo, que a BHP da Austrália ficou na frente, mas como os dividendos na Austrália são tributados, acaba que, do ponto de vista líquido para o acionista, a Petrobras é a primeira. Ela, na lista, é a segunda, mas a BHP, como o acionista acaba pagando dividendos, pagando imposto sobre dividendos, ela fica em primeiro lugar. E a Petrobras, portanto, é a maior pagadora de dividendos do mundo. É excepcional a situação, porque ela paga mais dividendos, pagou mais dividendos do que a Exxon, do que a BP, que são empresas maiores do que ela na área de petróleo. Por que isso? Bom, primeiro porque a Petrobras tem um custo de produção baixo, porque o pré-sal é uma área que produz petróleo muito barato, com custo, baixo custo. E segundo porque, como os preços do petróleo subiram em 2022 e a Petrobras repassou para os derivados do Brasil as variações dos preços internacionais, a margem da Petrobras foi muito grande. Então, ter um lucro muito grande era uma coisa absolutamente esperada. O que está equivocado, que é uma coisa assim, inusitada e especial, é, como você disse, que esse lucro está sendo distribuído em proporções descomunalmente distintas das outras empresas do mesmo porte e do mesmo tipo. Quando a empresa faz isso, ela está condenando o futuro. Uma empresa de petróleo que não investe é uma empresa de petróleo que vai durar pouco tempo. Ela vai morrer em pouco tempo. Eu falei só da produção de petróleo, mas nós temos um grave problema no Brasil, que nós não temos capacidade de refino. Como você mesmo mencionou aí, nós estamos importando cerca de 30% do gás de liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha. Nós estamos importando cerca de 30%, um pouco menos de 30% do diesel brasileiro, e estamos importando entre 15% e 20% da gasolina brasileira. Também a mesma proporção do que nós importamos de querosene de aviação. Portanto, nós temos, no momento em que nós estamos passando por um país sem crescer já há 5 anos, nós estamos passando por um problema de aumentando nossa dependência das importações. Se nós investíssemos mais em refinaria, como você mencionou, No médio prazo, você não faz uma refinaria de um ano para o outro, né? A refinaria leva 5, 6 anos para se construir. No médio prazo, nós aumentaríamos a independência do Brasil do mercado internacional, que é o que todos os países que produzem petróleo e que têm mercado interno grande estão fazendo. Isso não acontece no, na Europa e nos Estados Unidos, porque eles já investiram no passado e têm uma capacidade de refino bastante grande, que eles são exportadores de derivados. Então, os Estados Unidos, por exemplo, é um grande exportador de derivado de petróleo do Brasil e para a América do Sul. Mas nós não, nós precisamos crescer a nossa capacidade de refino, porque nós temos petróleo suficiente para processar e produzir para o Brasil.
É, Gabriela, essa sua fala é interessante porque ela casa exatamente com o que o presidente Lula falou hoje no lançamento do Bolsa Família, né? Ele disse que a Petrobras deveria pensar primeiro no Brasil para depois pensar nos lucros dos seus acionistas, totalmente dialogando com ele. Mas eu queria lhe ouvir em relação a uma tese defendida, está num artigo de Caixa Capital, do site da Caixa Capital de hoje, né? Que é de um pesquisador, Mahatma dos Santos, onde ele diz que o resultado da Petrobras em 2022 confirma que a geração de valor no curto prazo e a distribuição de megadividendos foram as prioridades do governo Bolsonaro. Queria que você avaliasse como foi, se você concorda com isso, e como foi a performance da Petrobras, né, na era Bolsonaro.
O Mahatma é um pesquisador do INEP, né, que é o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, que faz estudos importantes e que eu recomendo que... Eu sou pesquisador também do INEP, e eu recomendo que quem tiver interesse na área, que pesquise. O INEP é uma boa fonte de informações sobre petróleo. A análise do Mahatma é uma análise que me parece extremamente correta. Quer dizer, o que é que aconteceu? O petróleo, ele gera uma renda enorme quando os preços do petróleo crescem. E essa renda, ela é distribuída entre vários atores na sociedade, né? Parte dessa renda vai para os consumidores quando os preços são controlados e não refletem os preços internacionais. Parte dessa renda vai para o governo com o aumento do tributo sobre o petróleo. E parte dessa renda vai para os importadores, que importam produtos. E parte dessa renda vai para os refinadores, que refinam o produto e ganham parte dessa renda. Parte dessa renda vai para os produtores de petróleo. E ao ir para os produtores de petróleo, refinadores e importadores, vai para os acionistas. Então, a questão toda é o seguinte: há uma regra imutável que defina isso? Como é que vai ser essa distribuição? Não. Isso reflete essencialmente, primeiro, opções da cada sociedade e condições em que cada sociedade está tratando do fornecimento e abastecimento de petróleo e derivados para os seus consumidores. Então, nos países que você tem grande produção de petróleo e capacidade de refino e consumo grande, os preços dos derivados são controlados internamente, são preços que não acompanham as flutuações de curto prazo do mercado internacional. Em países que são importadores de derivados, esses países acabam tendo mais ajuste de preços de acordo com o mercado internacional, porque eles têm que importar muito. O Brasil poderia ser um país mais autônomo do mercado internacional se aumentasse a capacidade de refino. Nós já temos produção de petróleo suficiente. Nós exportamos, o Brasil exportou em 2021 1 milhão de barris por dia de petróleo. E nós somos hoje um dos grandes exportadores de petróleo cru do mundo. A questão toda é que a Petrobras, a partir de Temer, em 2016, resolveu adotar uma política de que, como se nós fôssemos um país importador. Parou a construção das refinarias, a partir de 14, 15, parou a construção de novas refinarias, aumentou a possibilidade dos importadores importarem derivados e impôs à Petrobras uma política de preços que, na verdade, é uma política de preços que favorece a importação e não favorece a produção doméstica. Agora, a nova diretoria da Petrobras, que vai ser nomeada depois da eleição do Conselho de Administração da Petrobras em abril, essa nova diretoria vai ter que enfrentar a questão do plano estratégico da empresa. Ou seja, nos próximos 5 anos, a Petrobras não vai fazer nada no refino? A Petrobras vai ficar completamente focada na produção de petróleo e exportação de petróleo cru? A Petrobras vai diversificar o seu portfólio exploratório, buscando novas áreas para a produção? A Petrobras vai ampliar a sua atividade nas áreas de energia eólica, solar e biocombustíveis? A Petrobras vai voltar a atuar na distribuição de derivados, porque ela saiu da distribuição? Ela não, o posto de gasolina que você vê lá, a Petrobras, é uma fake news, porque não tem nada a ver mais com a Petrobras, é de uma empresa privada que ganhou o direito de usar a marca da Petrobras. Então, o plano estratégico da Petrobras é fundamental. E quem define o plano estratégico da Petrobras é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração da Petrobras, nos últimos anos, definiu que o objetivo dela era pagar dividendos. Definiu que o objetivo dela era aumentar a parcela dos acionistas na renda petroleira. É uma opção que foi feita. Eu acho uma opção errada, porque é uma opção que visa apenas o curto prazo e esquece que uma empresa que não investe, ela morre no médio e longo prazo.
Gabriel, o mercado, né? É sempre ele, né? Essa entidade onipresente aí, esperneou bastante, né, com esses novos anúncios em relação à Petrobras, né, nesses últimos dias, né? Não somente a questão da tributação que vai ser feita sobre o petróleo bruto, né, sobre o óleo bruto de 9%, a questão de dar um basta na venda dos ativos, né? E você que já esteve lá como presidente na Petrobras e sofreu essa pressão, né, que todos sofrem, queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual a tua análise em relação a essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo, pelo Jean Paul, pelo ministro Haddad, pelo Lula, e como você vê essa reação do mercado a essas medidas?
Olha, primeiro, eu acho que não é o mercado em geral. Você está falando aí do mercado de ações, né? O mercado financeiro, exclusivamente. É um mercado muito específico. O mercado de ações, que cresceu no Brasil, diga-se passagem, hoje deve ter aí 3, 4 milhões de brasileiros investindo em ações, ele tem vários tipos de acionista. Você tem aquele acionista que compra ações 10 horas da manhã e vende 10 e meia, compra de novo 11 e meia e vende às 2 da tarde, que é o chamado acionista dentro do intraday, que esse aí está interessado que a ação suba e desça, ele ganha e perde quando a ação sobe e desce. Você tem aquele acionista que aplica por um prazo definido e que quer ganhar, tem uma meta de ganhar dentro de um mês ou dois. E você tem aquele acionista que compra uma ação como a Petrobras porque ele tem uma visão de que a Petrobras tem um bom portfólio de produção, que a Petrobras tem uma boa parcela no mercado e que ela pode, no longo prazo, de retorno de longo prazo. Então, existem vários tipos de acionistas. O que está acontecendo recentemente? O que está acontecendo é que está predominando claramente o acionista de curto prazo. O acionista que está interessado na variação de curto prazo. Quando uma ação da tipo Petrobras, que é uma das maiores ações negociadas na Bolsa, varia 3, 4% no dia, você imagina quantas pessoas ganham e quantas pessoas perdem nessa variação. Então, há um movimento especulativo aí que não tem muito a ver com a realidade da empresa, porque isso é uma troca entre os acionistas sem ação direta com o caixa da empresa, o caixa da Petrobras e a geração de caixa da empresa. É claro que há uma relação entre o valor da ação e, digamos, a capacidade da empresa se endividar e a capacidade da empresa atuar junto ao mercado financeiro. Não é uma coisa independente. Agora, eu não estou muito preocupado com essas variações de curto prazo. Claro, se você olhar os último mês, as ações da Petrobras subiram e desceram, mas tem uma média relativamente estável do valor das ações da Petrobras.
Agora, Gabriele, você estava falando dos vários tipos de acionistas da Petrobras. Mas, salvo engano, o acionista majoritário é o Estado brasileiro e, portanto, o conjunto da sociedade brasileira. Esse acionista majoritário não poderia, se bem entender, alterar a política de preços da Petrobras, ou seja, deixar de atrelar o preço dos combustíveis à variação do preço da cotação internacional do petróleo? Qual seria o grande risco, o grande problema de conter essa variação tão grande de preços que ocorre no mercado internacional para proteger, por exemplo, a inflação, segurar um pouco a inflação no país e assegurar um combustível mais barato, inclusive para viabilizar o transporte que é predominantemente rodoviário no país?
Olha, primeiro vamos esclarecer, mas tem a maioria dos votos na Assembleia. Não tem a maioria do capital. O governo tem 37% do capital da Petrobras. 63% não pertence ao governo, porque a maioria dos acionistas privados tem ações chamadas preferenciais que não têm direito de voto. Então, esse é o primeiro ponto a considerar. Então, o governo tem a maioria dos votos na Assembleia, mas não tem a maioria do capital da empresa. Esse é o primeiro ponto. Como ela tem a maioria dos votos da Assembleia, como é que é o processo de relação entre o governo e a empresa? Não é o diário oficial. São as decisões do Conselho de Administração e as decisões da diretoria da Petrobras. Portanto, a maneira que o governo tem de atuar e ter escolhas, de políticas é através da indicação dos membros do Conselho de Administração da empresa. E isso é feito na Assembleia que o governo tem maioria. Portanto, o governo pode impor à Assembleia os nomes que ele acha que são mais relevantes. O que que acontece? A Petrobras, no seu turno, fez uma mudança de estatuto no governo anterior, introduzindo uma série de mecanismos no estatuto da Petrobras, que eu chamo de golpe dos minoritários, para impedir que o acionista majoritário pudesse ter uma ação mais direta no comportamento da empresa. E sustentando isso através da lei das estatais.
Gabriela, eu queria entrar um pouco no preço dos combustíveis, né, que é outro assunto que interessa muita gente. Porque, na verdade, o senso comum, né, o brasileiro mediano, ele parece não alcançar muito bem o que, de fato, representam esses lucros, né? É algo que está muito longe da realidade e do entendimento da maioria da população. Inclusive da classe média, né, que está preocupada muito mais com o preço final da gasolina na bomba. E aí eu queria pegar carona numa declaração da deputada Gleisi Hoffmann, né, presidente do PT, que ela afirma que antes de aumentar o combustível, é preciso rever a política de preço da Petrobras. Eu queria saber se o senhor concorda com isso e saber o que de fato, como essas duas coisas se relacionam, a política de preço da Petrobras e o aumento do combustível.
Olha, eu vou fazer uma conta redonda aqui com você, não é exata, e peço perdão aí aos técnicos da área, mas vamos fazer uma conta redonda para tentar explicar um pouco isso. Um barril de petróleo tem aproximadamente 160 litros. Tá certo? Então, se você tem 1 litro, 160 litros, hoje custam em torno de 85 dólares no mercado internacional. 160 litros de petróleo custam em torno de 85 dólares no mercado internacional. Quanto custa produzir esses 160 litros que custam 85 dólares no mercado internacional no Brasil? Se você pegar os dados oficiais da Petrobras, o custo de extração do petróleo, ou seja, o custo de tirar o petróleo do fundo do mar e botar ele em cima da plataforma, deve estar hoje em torno de, incluindo as participações governamentais, ou seja, os impostos, etc., deve estar hoje em torno de 10, 12 dólares. O barril custa 85. A produção botar em cima do barril custa 10, 12 dólares. Se você botar em cima disso os outros custos de trazer da plataforma para a terra, de armazenar, de administrar, de fazer a pesquisa, de fazer os investimentos, de fazer todos os outros custos, você vai chegar aí alguma coisa em torno de 30, 32 dólares o barril. Então, se você tem um custo de produção de 30, 32 dólares, a margem de lucro bruta é de 85 menos 35, vamos fazer conta redonda, o que dá 50 dólares por barril. Agora, você não tem 50 dólares por barril de lucro, porque você aí tem outras despesas, você tem ações judiciais, você tem ajustes contábeis, você tem despesas que aparecem inesperadas, assim como você teve no caso do resultado da Petrobras 22, você teve venda de ativos. Então, esse conjunto de questões movimenta e dá o lucro total da Petrobras. De onde vem esse lucro da Petrobras? Vem da venda do petróleo para o mercado internacional, 85 dólares. O Brasil exporta petróleo. Exportou, o Brasil exportou em torno de 1 milhão de barris por dia. A Petrobras deve ter exportado em torno de 700 mil barris por dia em 2022. Então, vem da exportação do petróleo. Mas não vem só da exportação do petróleo. Vem da venda da gasolina, do diesel e do QAV. A venda do diesel da gasolina, a Petrobras acompanhou, na maior parte do tempo, os preços internacionais, que são balizados no preço do petróleo internacional. Então, consequentemente, essa margem de lucro ela era esperada, porque se a Petrobras cobra esse preço, ela evidentemente aumenta o seu lucro, porque ela tem um custo de produção baixo. Aí você pode, aí se pergunta, por que ela não pode vender mais barato? Ela pode vender mais barato, porque ela pode vender a menos do que o equivalente ao preço internacional dos derivados, desde que seja mais do que o custo de produção dela em reais no Brasil. Agora, ela não pode vender muito menos, porque senão ela cria um problema. Porque, por exemplo, se o Brasil importa 30% do diesel e produz só 70% do diesel, e se o preço do diesel é muito abaixo do preço internacional, quem vai importar os 30%? Já que o preço da importação é o preço internacional. Então, ela não pode também descolar completamente o preço nacional do preço internacional, mas não precisa seguir o preço internacional sempre. Qual é o entrave principal? É o entrave principal que nós não temos capacidade de refinar o diesel, a gasolina e o gás de cozinha necessário para o mercado brasileiro. Qual é a solução de médio prazo? Aumentar a capacidade de refino. Porque petróleo a gente tem. Tem que aumentar a capacidade de refino.
Quer dizer, o ideal não seria intervir na política de preços, e sim investir em refinarias para ter a autonomia
Eu acho que as duas
necessária para.
coisas tem que fazer. Pode fazer as duas coisas, porque uma coisa não impede a outra. Você pode reduzir um pouco o custo de oportunidade, reduzir esse lucro de 180 bilhões para, digamos, uma parcela menor do que essa, e isso não coloca a Petrobras como uma empresa que dá prejuízo. Ela não vai ter prejuízo, ela vai deixar de ter lucro. E, ao mesmo tempo, acumular o lucro com investimentos e fazer esses investimentos ampliando o refino e diversificando a atividade. Porque a Petrobras tem um outro problema, gente. O pré-sal é uma grande dádiva. O pré-sal é fantástico. Agora, hoje a Petrobras sobrevive fortemente por causa do pré-sal brasileiro, descoberto em 2006, 2007, que muita gente achava que não ia dar certo. Mas hoje ele é responsável pela maior parte da receita da Petrobras, o pré-sal. Principalmente os campos de Búzios, que foram resultados do chamado contrato de concessão onerosa entre o governo brasileiro e a Petrobras, feito em 2010. Se não fossem esses contratos hoje, a Petrobras eu não sei como seria. Agora, quando você olha para o futuro, olhando para o futuro aí de médio e longo prazo, porque do petróleo nada é de curto prazo, olhando para 2027, 2028, de onde virá o novo petróleo que vai ser produzido em 2027, 2028? Se a Petrobras parou de fazer investimento em exploração e só está concentrando agora no investimento, teoricamente, na margem equatorial, abandonando toda a exploração em terra, abandonando toda a exploração na bacia de Sergipe, abandonando toda a exploração na bacia da margem leste da costa brasileira. Então, se você não explora, se você não busca, se você não perfura, se você não faz estudos sísmicos, você não tem produção 7, 8 anos depois. Então, nós estamos também ameaçados nessa linha, nessa área, no médio prazo, não no curto, porque no curto prazo o pré-sal ainda vai sustentar a empresa por uns 5, 6 anos. Mas mais longo, nós vamos ter problemas. Então, nós temos que investir também na exploração.
Gabriel, você está falando do futuro aí, O governo, né, por intermédio do Ministério das Minas e Energia, anunciou a intenção de adotar uma nova política energética, né, no país, né? Nós tivemos nesses 4 anos do governo Bolsonaro, acho que um abandono do setor, assim, tivemos inclusive a venda da Eletrobras no meio desse processo, né, que muita gente critica. Eu te pergunto, como é que você vê esse futuro energético do Brasil? Como reestruturar a política energética? Como que a Petrobras se insere nisso, né? E você citou o Pessal, a gente sabe que o Pessal, além de, como você explicou agora, daqui a alguns anos pode ser um recurso não tão disponível, existe a própria questão, acho que as questões climáticas, né, que hoje se questiona muito o uso de combustíveis fósseis, e a Petrobras, na sua presidência, por exemplo, já migrava para ser uma empresa de energia, né, não só uma empresa de petróleo. Eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso, sobre o futuro, para onde aponta a política energética brasileira e a Petrobras dentro dela inserida.
Olha, a guerra na Ucrânia, né, a guerra da OTAN na Ucrânia com a Rússia, mostrou um problema muito sério. É claro que nós temos um problema energético, nós precisamos reduzir o uso de combustíveis fósseis. Mas nós precisamos entender que isso não se dá de um dia para o outro. E não se dá de um dia para o outro pela existência ou não existência de alternativas. Não se dá de um dia para o outro porque a estrutura produtiva nossa está, aspas, aspas, viciada em combustíveis fósseis. Então, nossas máquinas, nossos motores, nossa energia, nossa eletricidade tem muito dependente dos combustíveis fósseis. Por que foi dependente dos combustíveis fósseis? Porque, por incrível que pareça, do ponto de vista de eficiência energética, os combustíveis fósseis são muito baratos. Comparativamente aos outros combustíveis, não fósseis. Então, esse é o primeiro problema. Então, estruturalmente, a mudança dos motores de veículos, dos motores de aviões, dos motores das máquinas em fábricas, dos motores, dos elevadores, da estrutura de materiais de fazer construção, dos ar-condicionados, dos aquecimentos, etc. Não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Então, o primeiro problema é esse. Não há mudança de um dia para o outro rápida na base energética do planeta. Segundo problema é que, no curto prazo, várias questões mostram a relevância e a importância da segurança energética. É necessário que você assegure que você vai ter abastecimento durante um tempo adequado para manter as coisas funcionando. A guerra mostrou que, sem ter alternativas de segurança energética, a suspensão do fornecimento de gás da Rússia para a Europa deu uma explosão no preço do gás na Europa, o preço da energia elétrica foi para o espaço e, por incrível que pareça, a Europa, que é a maior defensora da mudança energética e do fim dos combustíveis fósseis, aumentou a utilização do carvão, que é o pior dos combustíveis fósseis para mudanças climáticas em 2022. Então, em 2021 e 2022, o mundo observou um aumento do consumo de carvão, o que é contrário a essa ideia de redução da mudança climática. Então, nós temos que entender que vão ter movimentos para cima e para baixo. Além disso, nesse contexto, olhando para 2040, 2050, a expectativa de todos os analistas é de que vai haver uma redução da proporção de combustíveis fósseis na matriz energética do mundo. Essa proporção, que hoje, em termos do petróleo, é em torno de 37%, 38%, em termos do petróleo, carvão e gás natural, é em torno aí de 50%, 60%, isso vai baixar, no caso do petróleo, de 37% para 30%. Mas vai continuar a 30% do petróleo daqui a 30 anos. Além disso, o petróleo tem uma característica, quer dizer, ele declina a produção todo ano. Então, hoje, o consumo mundial de petróleo é em torno de 100 mil barris dia. É um pouco menos, um pouco mais, mas é em torno de 100 mil barris dia. Se você. 100 milhões de barris dia. 100 mil, não, 100 milhões de barris dia. Se você. Considerar que você tem aí um declínio de 5%, você vai precisar todo ano adicionar 5 bilhões de barris novos por dia para 5 milhões de barris novos por dia para atender o declínio da produção mundial. Isso é duas vezes a produção brasileira. Então, vai haver mercado de petróleo por muitos anos ainda, mesmo que, no contexto geral, nós tenhamos uma redução do combustível fóssil. O que, é que as empresas de petróleo estão fazendo? Estão diversificando. As empresas de petróleo atuam no petróleo, tentam no petróleo diminuir as emissões, a emissão de metano, os efeitos sobre o carbono, e tentam compensar os impactos sobre o carbono, e diversificam seus investimentos, ampliando a sua participação na energia eólica, na energia solar, na energia dos biocombustíveis, tentando com isso se preparar para os dois cenários do mercado mundial. A Petrobras abandonou. A Petrobras virou, nos últimos anos, virou uma empresa exportadora de petróleo cru, saiu da distribuição, saiu dos biocombustíveis, saiu das termoelétricas, saiu do gás natural, está querendo sair da petroquímica, saiu dos fertilizantes, e é hoje, basicamente, como se ela fosse uma empresa texana independente que produz petróleo e exporta a partir do Texas. Que, aliás, é bom lembrar que os Estados Unidos, durante 30 anos, proibiu a exportação de petróleo. Os Estados Unidos, não foi o Irã nem o Iraque, não, foram os Estados Unidos.
Pois é. Gabriel, eu agradeço muito pela sua atenção, pela sua disponibilidade de participar do nosso programa e pela explicação tão didática, né, dos equívocos aí que a Petrobras teve nos últimos anos do risco que nós temos se continuar nessa política que me parece ser bastante desastrosa, né? Estamos abrindo mão de um setor que é absolutamente estratégico para qualquer país. E é chocante ver, por exemplo, a forma como nós privatizamos refinarias, sistema de distribuição, dutos, né? E da forma como foi feita também, né? Porque houve casos de privatização de dutos da Petrobras, que em 7 anos de aluguel que a Petrobras paga, ela é o valor que ela recebeu pela venda, né? Então tem uns negócios ali que parecem ser muito suspeitos mesmo, muito lesivos ao interesse público, mas eu acho que você conseguiu traduzir bem aí esse dilema que nós estamos vivendo nesse momento. Muito obrigado.
Obrigado. Eu estou preocupado apenas com o novo Conselho de Administração do Petrobras, porque ele é chave estratégica para essa mudança fundamental.
Está entre nós. O que você acha do Jean Paul?
Ah, eu acho que o Jean Paul é um nome adequado, porque ele é um habilidoso negociador e conhece o setor. Então, ele tá no meio de feras, né? Ele está sozinho na diretoria do Petrobras. Né? Ele está sozinho, absolutamente sozinho. Se ele não tiver apoio de outros diretores e do conselho, ele dificilmente vai conseguir implementar a mudança de rumo que a Petrobras precisa.
Uhum. Bom, vamos acompanhar, então, os próximos capítulos dessa novela. Muito obrigado, Gabriele. Bom, e dando sequência aqui ao nosso programa, eu vou até esclarecer aqui que a gente recebeu vários comentários e acabou não dando tempo de falar a todos, mas fundamentalmente eu acho que as perguntas acabaram sendo contempladas, porque havia muitas perguntas sobre a questão, né, da paridade do preço internacional, também questionamento sobre a postura do Jean Paul, o novo presidente da Petrobras. Então, eu acredito que, de uma forma geral, acabou sendo contemplado aí os questionamentos que apareceram na nossa caixa de comentários, e vocês podem continuar enviando comentários, perguntas aqui para a gente sem problemas. A capa desta edição de Carta Capital, na verdade, trata de outro assunto. Ela trata da ameaça aí de uma crise de crédito no Brasil. Essa crise de crédito, ela tem alguns componentes, né, que ajudam a explicar. Talvez o mais grave deles seja a questão dos juros, né? O Banco Central está com uma taxa de juros de 13,75% ao ano, a taxa Selic. Essa é uma taxa referencial, ela influencia nos juros que são praticados pelo mercado sempre acima desse valor, né? para pessoa física, para pessoa jurídica, para cheque especial, para cartão de crédito, que chega às vezes a mais de 400% ao ano. Essa taxa de juros está tornando a vida de algumas empresas insustentável, porque elas não estão conseguindo ter empréstimos e arcar com os juros desses empréstimos para sustentar a produção, para fazer investimentos. Tem muitas empresas que estão endividadas, grandes empresas que estão renegociando as suas dívidas, dívidas bilionárias. As lojas americanas apareceram aí no noticiário por conta de toda a fraude que ocorreu e tal, mas não é a única que está nessa situação. A operadora Oi também está fazendo uma mega renegociação, está em processo de recuperação judicial. Você tem outras grandes empresas como a Light no Rio de Janeiro também renegociando dívidas bilionárias. Aliás, a respeito disso, o Maurício queria até falar um pouquinho, né, Maurício? Quem é que corta a luz da Light? Explica pra gente.
Pois é, né? Porque a Light, aqui a empresa, né, para quem não sabe, a empresa de energia elétrica do Rio de Janeiro, ela é bastante rápida, assim, para cortar a luz de quem deixa de pagar, né? Mas a própria inadimplência, né? Aquela história, né? Quem observa o observador, né? Quem controla o controlador, né? Quem corta a luz da Light?
Pois é. A Light, ela não espera muito tempo para cortar a energia de quem está com a conta atrasada, mas ela própria está com uma dívida bilionária, buscando alongar os prazos e tal, e isso está gerando uma crise de grandes proporções. Fora isso, temos um legado pernicioso da administração caótica da economia durante o governo de Jair Bolsonaro. Todos os gastos eleitoreiros que foram feitos no ano passado na tentativa de garantir a reeleição de Bolsonaro e que não trouxeram impactos para a economia. Vejam só, injetou-se mais de 40 bilhões de reais em benefícios sociais, seja Auxílio Brasil, Auxílio Caminhoneiro, Auxílio Taxista e por aí vai. E espantosamente isso não gerou um resultado significativo na economia, tanto é que no último trimestre do ano passado o Brasil não cresceu, né? Teve até uma pequena queda. Há também outros fatores aí que é o próprio contágio, né, da quebra da Americanas pode ocasionar e agravar essa crise do crédito. A reportagem é do nosso editor de economia, Carlos Drummond, e nela ele vai explicar um pouquinho melhor sobre quais são os riscos envolvidos, né, o que explica essa crise do crédito que se desenha no cenário e quais são os instrumentos que o governo Lula detém para poder intervir nessa questão. Uma vez que, lembrando, o Banco Central tornou-se autônomo, independente, por uma lei aprovada pelo Congresso Nacional durante o governo de Jair Bolsonaro e uma lei sancionada por Jair Bolsonaro, então o presidente Lula ele não pode dispensar, ele não pode demitir o presidente do Banco Central, que é quem está aferrado aí nessa taxa de juros de 13,75% ao ano, e que representa, na prática, a taxa de juros real mais alta do mundo, né? E diante dessa impossibilidade, o que o governo Lula pode fazer é atuar em outras áreas, seja a liberação de crédito para microempresas, novas linhas de financiamento pelo BNDES, enfim, há um conjunto de medidas que está sendo pensada, planejada pelo governo para poder evitar que esta crise do crédito se aprofunde e cause um impacto ainda maior na economia brasileira. Então, eu convido a todos a ler a reportagem de capa da Carta Capital desta semana, que começa a circular a partir de amanhã e já estará disponível aos nossos assinantes no site de Carta Capital, a versão digital. Provavelmente hoje à noite a maior parte do conteúdo já está disponível por lá. Mas eu vou puxar aqui o Maurício para falar também de uma reportagem que ele assina na edição impressa de Carta Capital, que é sobre o caso Marielle Franco, né? Na última semana, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que a Polícia Federal vai instaurar um inquérito auxiliar para contribuir nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, Eles foram vítimas de uma emboscada no centro do Rio de Janeiro em 2018. A polícia fluminense já encontrou dois executores desses crimes, né? Aliás, alguns deles bem próximos, fisicamente falando, né? De Jair Bolsonaro, por ser vizinho no condomínio Vivendas da Barra, ou Vivendas da Barra Pesada, como acabou sendo apelidado. Embora tenha chegado aos executores do crime, a grande incógnita que persiste é quem são os mandantes desse duplo homicídio. E a família da Marielle, seus amigos, parece bastante esperançosa de que agora, com um novo governo e com um novo comando da Polícia Federal e a Polícia Federal disposta a investigar, finalmente esse crime possa ser esclarecido, né, Maurício?
Pois é, Rodrigo, o título que nós escolhemos na matéria, né, é Agora Vai, né, perguntando, porque a sensação é essa, será que agora vai, né, porque dia 14 de março próximo se completa meia década, 5 anos do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes, um ano depois os dois executores, o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, estavam identificados e presos, e de lá para cá se passaram mais 4, sem que nada andasse, foi curiosamente os 4 anos do governo Bolsonaro. Eu não vou dar muito detalhe para não tirar o prazer dos nossos leitores com a leitura da matéria, mas a matéria mostra exatamente essa mudança de postura que foi externada primeiramente pelo ministro Flávio Dino, já no dia de sua posse, né, que ele se dirigiu à ministra, à também ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, que é a irmã da Marielle, né, dizendo que seria uma questão de honra dele, pessoalmente, do governo, do Ministério da Justiça, elucidar esse crime, desvendar esse crime. A partir dessa declaração, o governo de fato começa a se mexer. Como o Rodrigo falou, foi instaurada aí, foi montada essa equipe para um inquérito auxiliar à Polícia Civil do Rio e ao Ministério Público do Rio. Não é ainda a federalização prometida pelo ministro, mas é o primeiro passo nesse sentido. A federalização depende de outros meandros jurídicos, que a gente vai explicar futuramente, Carta Capital, numa segunda matéria. Mas o fato é que aqui no Rio a coisa não estava andando, Rodrigo. Só você ter uma ideia, foram 4 trocas, né, dos procuradores que estavam chefiando a investigação, sendo que a mais traumática delas foi das procuradoras Sibylle e Emily, quando saíram denunciando que havia tentativa de intervenção, de interferência na investigação, e isso nunca foi esclarecido. Quer dizer, é uma esperança grande de toda a sociedade brasileira, né, da maioria, pelo menos, da sociedade brasileira. Eu acho que até muita gente não votou no Lula, até o vetor votado no Bolsonaro, ainda assim, com certeza, quer que seja elucidado esse crime, quer saber quem mandou matar a Marielle e o Anderson. E os familiares, então, você imagina, né? Eu falei também com a Mônica Benício, que é a viúva da Marielle, que é vereadora aqui no Rio. Falei com a Fernanda Chaves, minha amiga, que é motorista, perdão, que é a jornalista, que estava lá no carro, né, assessora da Marielle, e graças a Deus sobreviveu. Enfim, é uma matéria interessante de se ler, para a gente não esquecer esse crime e cobrar realmente essa elucidação, amigo.
Tá certo, tá certo. Embora o Salatri está um pouco aqui desanimado, porque ele acha que todas as provas já foram incineradas. Mas eu acho que se cavar um pouquinho é capaz de achar mais alguma coisa, né, Maurício?
Cara, a arma do crime não foi encontrada até hoje, né? Quer dizer, minimamente poderia ser feito. É difícil, né? Tem também, eu cito isso um pouco na matéria também, o envolvimento que aconteceu do capitão Leandro da Nóbrega, que acabou morto, corpo com a polícia lá na Bahia, que poderia ser uma testemunha-chave do caso, mas morreu, sem falar nada, sem depor. A viúva dele, a Adriana Lotufo, ela se ofereceu em determinado momento para fazer uma delação premiada, na qual traria, segundo ela, informações novas. Foi essa delação premiada feita à revelia das procuradoras Simone Sibylle e Letícia Emily, na época que ocasionou a saída voluntária das duas. E depois, meses mais tarde, o próprio Ministério Público descartou essa delação premiada da Adriana Lotufo por inconsistência, enfim, por coisa verdadeira no que ela estava dizendo. Quer dizer, são muitos empecilhos, é clara a má vontade política na resolução do caso, e a gente espera que uma das mudanças que o governo Lula vai trazer ao país seja essa questão tão simbólica, que, na minha opinião, pelo menos é o crime político mais importante, talvez desde a redemocratização do Brasil.
Pois é, pois é. E eu acho que tem um fato nessa história, Maurício, que você menciona na matéria, que é muito importante, que é o seguinte: a federalização do caso da Marielle é algo que está no horizonte, né? Ou seja, transferir da justiça estadual para a justiça federal, né? E a responsabilidade da investigação passaria também para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. Isso chegou a ser cogitado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, à época, Mas à época, os familiares e amigos da Marielle ficaram absolutamente desconfiados disso e com muita razão, porque tínhamos uma Polícia Federal aparelhada por Bolsonaro, de acordo com as palavras do seu primeiro-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele próprio denunciou que Bolsonaro intervia no comando da Polícia Federal, né? E, em segundo lugar, também porque todo o clã Bolsonaro, toda a família Bolsonaro, desde o primeiro momento, teve uma atitude absolutamente suspeita em relação à execução de Marielle Franco. Num primeiro momento, celebrou. Num segundo momento, começou a espalhar fake news sobre a Marielle. E depois que surgiram aquelas estranhas coincidências, né? Um dos executores é vizinho de Bolsonaro num condomínio de luxo na Barra da Tijuca. O outro que participou da execução é um ex-policial militar que também aparece numa fotografia ao lado de Bolsonaro. Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, o miliciano que o Maurício relatou aí, que foi acabou sendo abatido pela polícia da Bahia, chegou a empregar a esposa e a mãe no gabinete de Flávio Bolsonaro. Então, realmente havia motivos de sobra para não querer que, à época, a Polícia Federal assumisse o comando desse caso, se a Polícia Federal estivesse de fato aparelhada, como denunciou o então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Agora o cenário é diferente. Agora temos um outro governo, né? A Polícia Federal, ela é subordinada ao Ministério da Justiça e, portanto, ao ministro Flávio Dino, que assumiu o compromisso público, né, diante, inclusive, da sua colega Aniele Franco, de perseguir a verdade e ir atrás dos responsáveis, né, dos mandantes do crime, custe o que custar, segundo as palavras dele, é uma questão de honra. Eu acho que isso, pelo menos, muda a disposição para a investigação. Tirar do Rio de Janeiro um local onde havia muita pressão, inclusive uma proximidade maior dessas milícias, dessa banda podre da polícia, que tem ligação com as milícias, né, para que haja pelo menos algum tipo de investigação efetiva, que muita prova já foi provavelmente perdida ao longo desses 5 anos, não há dúvida, mas pelo menos acho que a disposição para investigar é outra, né, Maurício?
Eu acho que a palavra, Rodrigo, é esperança, né? Conversando tanto com a Fernanda, sobrevivente, quanto os familiares do Anderson, da Marielle, eu percebi que a esperança está renovada, né? E essa esperança é que a investigação seja levada de uma maneira decente, né? E honesta, e que mesmo que com as dificuldades que você já citou com tanto tempo passado, né? Tendo já passado, consiga chegar a algum lugar legal de conclusão. Porque você tem uma ideia, Rodrigo, Fabiola, do sofrimento da família. Eles foram durante mais de um ano, a interlocução deles foi com o então secretário de Polícia Civil do Rio, Alan Turnovsky, né? Meses depois, agora no ano passado, em 2021, 2022, perdão, no em meados do ano, por conta de uma outra investigação de envolvimento com o Jogo do Bicho, né, com Rogério Andrade, Fernando Inácio, aquela guerra sobre disputa no espólio do Castor de Andrade aqui no Rio, quebrou o sigilo telefônico, do WhatsApp, essas coisas do Turnovsky. E entre as várias mensagens, né, que tal, tinha uma no dia do aniversário, do dia do assassinato da Marielle, ele perguntando onde é que vai ser o churrasco, onde vai ser a comemoração para os amigos. Né? Esse cara que estava ali, um dos comandantes da investigação durante anos, agora imagina para quem está querendo se dar o caso, tem que lidar com essa realidade. Agora isso mudou. Pode ser que o Flávio Dino não consiga cumprir o que prometeu, porque a gente não sabe aonde vai dar a investigação, pode ser que não tenha mais elementos suficientes. Mas que a disposição mudou, mudou, e é isso que eu relato na matéria.
Bom, não conseguimos convencer o Salatres, que diz: o otimismo parece ser algo que não sobrevive em clima tropical. Salatres, eu diria para você que, neste aspecto, eu sou um pouco gramsciano. Eu sou pessimista na análise, mas otimista na ação. E, respondendo aqui a Sara Mi, que fez uma pergunta que não foi contemplada pelo Gabriel: ah, o lucro da Petrobras não é também do Estado brasileiro, acionista da empresa? Sim, Sara, eu não sei exatamente qual é a participação de capital do governo brasileiro, salvo engano, o Gabriel mencionou que era 37%, né? Se for isso mesmo, então o governo brasileiro tem 37%, tem direito a 37% desses dividendos que serão distribuídos, né? Ou pelo menos um terço desse valor que vai ser distribuído a título de dividendos entrará nos cofres públicos, né? Porque o Estado brasileiro é um dos sócios da Petrobras. Mas a grande questão que se aponta aqui é a questão mesmo da autonomia energética do Brasil. Nós somos autossuficientes em petróleo cru. Nós não só temos a quantidade suficiente de petróleo para abastecer o Brasil, como nós exportamos, né? E muito. O que falta é atingir essa autonomia, essa autossuficiência nos derivados. Aí falta em torno de 20 a 30%, né, de diesel, de gasolina, de, enfim, de outros combustíveis que hoje são importados pelo Brasil. À medida em que nós conseguirmos atingir esse percentual, ou seja, refinar todo o combustível que é utilizado no Brasil, nós estaremos, por exemplo, muito mais protegidos dessa variação de preços, dos combustíveis no mercado internacional, porque não precisaremos mais importar combustível, né? A Petrobras vai ter uma autonomia muito maior, por exemplo, para poder segurar o preço dos combustíveis no Brasil, enquanto vende o petróleo a cru para fora com o preço praticado pelo mercado internacional. E isso traz inúmeros benefícios para o Brasil. O controle de preços de combustíveis ajuda a segurar a inflação, né? Ajuda a segurar os custos do transporte. Consequentemente, isso vai baixar o preço de todos os produtos que são transportados pela matriz rodoviária no Brasil, enfim. Esse é o grande dilema que é apresentado. Mas sim, o Estado brasileiro usufrui de pelo menos um terço, ou pouco mais de um terço aí desses dividendos da Petrobras. E hoje quem está um pouco calado e deve estar chateada comigo é a Fabíola. A Fabíola, que nesta edição de Carta Capital, não contente de fazer uma entrevista com o ministro Wellington Dias sobre o novo Bolsa Família, ela ainda fez uma alentada reportagem sobre o novo ensino médio, a reforma que foi aprovada por Michel Temer, o surfista do golpe, e que tem muitos especialistas, muitos educadores, pressionando o governo Lula para que seja integralmente revogada. Fabíola, não temos muito tempo para falar das duas pautas, mas eu acho que nem vale a pena falar muito sobre a entrevista do Wellington Dias, porque ela foi gravada e vai ser exibida aqui no canal de Carta Capital no YouTube, não é?
Isso, a partir de amanhã ela vai estar no YouTube. E os melhores momentos estão na edição impressa de Carta Capital. Sobre a reforma do ensino médio, a gente está com uma matéria, eu convido o pessoal para ler, que é mostrando como se deu essa reforma e o quanto ela é ruim para as escolas públicas, para os alunos de escola pública, porque ela, de certa forma, ela aumenta a desigualdade social, pegando exatamente essa parcela da população, que é o aluno de escola pública. Na verdade, a reforma, ela obrigatoriamente começou a ser implantada, ela foi aprovada, ela a partir de medida provisória em 2016, em 2017 virou lei, mas obrigatoriamente ela começou a ser implantada o ano passado. Então, ela começou com o primeiro ano do ensino médio, esse ano ela já está com o primeiro e o segundo ano, e no ano que vem ela é concluída, pega o terceiro ano. E ela basicamente, ela divide o currículo escolar em duas partes, né? Uma comum para todos os alunos, e outra, essa comum envolve praticamente matemática e português, e a outra parte, que é denominada de itinerário formativo, ela deixa as escolas à vontade para criarem as disciplinas. E aí as escolas públicas sem estrutura termina não colocando na grade curricular disciplinas importantes como história, filosofia, sociologia, ou diminui a carga horária. Enquanto as escolas privadas, além de manter, né, a grade curricular já existente, Ela aproveita, né, essa carga horária maior que a reforma determinou para colocar um plus, né, um bônus das disciplinas que já estão na carga horária. Então, oferece disciplinas de Olimpíada, de Matemática, laboratórios, tem outra estrutura. E aí, cada vez mais, o aluno da escola pública vai ficando excluído e sem chance de entrar, de concorrer, né, para uma vaga na universidade pública. Então, eu trago esses detalhes. Tem um movimento aí grande para tentar revogar a reforma, né? O deputado federal Glauber Braga já está com mais de 300 mil assinaturas e vai tentar derrubar isso dentro do Congresso. E a ideia é que o governo, de fato, revogue a reforma, embora existam alguns integrantes do governo que já sinalizam que não vão revogar, né? Pode até revisar, mas revogar não. Eu convido todo mundo para ler, os detalhes estão todos lá na matéria.
Tá certo. Aliás, tem um aspecto que eu achei escandaloso e que você mostra no texto, que é o seguinte: escola pública, ela não tem a mesma estrutura, até em termos financeiros, para ofertar aquela gama de disciplinas optativas, disciplinas eletivas, desses caminhos formativos que foram criados, né? Então, quando você vai para uma escola particular, sobretudo uma escola particular de elite, você vai ver o que sendo oferecido para os alunos. Aulas de robótica, aulas em laboratório, aulas com tecnologias novas e por aí vai. Agora, quais são as disciplinas optativas que chegaram a ser oferecidas em algumas escolas públicas que você pesquisou, Fabiola? Eu me lembro de uma que era o quê? Era fazer brigadeiro, não?
Brigadeiro, almofada, são coisas esdrúxulas e assim, é que cada escola ela coloca o que quiser e o aluno vai optar pelo que lhe for mais interessante. Mas assim, é uma coisa muito vaga, como não tem uma regra para ser seguida em nível nacional, cada escola coloca o que quer. Então, já apareceu de brigadeiro, de confecção de almofada, o que rola por aí? O que rola por aí é uma disciplina, mas qual é o conteúdo disso? O que é que isso vai acrescentar? O que é que vai agregar para o aluno para que ele faça um Enem que lhe dê condições de entrar numa universidade pública, entendeu? Então, os professores, né? Eu conversei com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Helena Araújo. Ele falou exatamente que os professores estão muito desmotivados porque eles terminam tendo que pegar disciplinas, né, da qual eles não têm formação. Porque a escola tem que dividir a carga horária, o que era de história, tem uma parte continua em história, outra parte vai para aula de brigadeiro, aula de almofada, entendeu? Então, as
Ou o
opções
que
são as
rola
mais
por aí.
esdrúxulas possíveis.
Ou o que rola por aí,
O
né?
que rola por aí?
Eu estou curioso para saber o que, assim, se vocês puderem comentar aqui o que vocês acham que é ministrada na aula do o que rola por aí, eu gostaria de ver a inventividade de vocês aqui nos nossos comentários. E lembrando que a entrevista que a Fabíola fez com o Wellington Dias, os melhores momentos, as melhores passagens estão na edição impressa de Carta Capital. Também estará na nossa versão digital, disponível a todos os assinantes. Mas vocês podem assistir à íntegra dessa conversa, dessa entrevista em vídeo, amanhã no canal de Carta Capital no YouTube, a partir das 10 da manhã. Maurício, na nossa despedida, tem algum tema que você gostaria de destacar? O que que está rolando por aí?
Rodrigo, estou de olho na volta da luta agrária no Brasil, né? Nós tivemos a luta agrária do Emicida aí por 4 anos, né? Com o campo se armando barbaramente, né? Com derrame de armas de grosso calibre, inclusive proporcionado pelo governo Bolsonaro. O MST ficou pianinho, né? Segurou a onda, porque inclusive realmente arriscado para os seus militantes. E agora esteve já uma invasão, né? Uma ocupação, perdão, o pessoal do MST, uma invasão, uma ocupação na fábrica, no terreno, na fazenda da Suzano, celulose, né? E essa discussão sobre a produção de celulose, os desertos verdes, né? Eu me orgulho de ter sido um dos primeiros jornalistas a tocar nesse assunto aqui no Brasil. É uma questão que realmente é importante para a economia e para o meio ambiente nacional, a gente discutir isso. E após essa primeira ocupação aí do MST, foi lá na Bahia, né? Foi no terreno da Suzano, celulose na Bahia, houve a reintegração de posse. É, o ministro Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento Agrário, que está no circuito aí, promete trazer de volta, né, uma política agrária consistente e positiva para o país. Nós estamos de olho nessa boa novela aí que começa a se desenrolar novamente.
Tá certo. Aliás, aqui uma errata, eu falei que a entrevista vai estar disponível amanhã às 10 da manhã. Na verdade, é amanhã, sexta-feira, a partir das 14 horas. O Kaká, ele me passou a informação errada, depois ele se retificou aqui. É, mas tudo bem, porque eu descobri que o nome dele não é Kaká. Você sabia que ele se chama Carlos, Maurício? Eu fiquei chocado com isso. Para mim, ele
Sabia.
nasceu Kaká. Ele nasceu Kaká. Carlos é algo que me deixou assim profundamente chocado. Mas, Fabiola, e você, tem algum tema que gostaria de destacar na nossa despedida? Talvez falar um pouquinho sobre a crise do crédito, não?
Não, na verdade, eu queria terminar a minha participação como Mariana, uma coisa positiva, de esperança, pegando aí carona no Esperança que Rodrigo
E
citou
tá
no
no
inquérito,
programa errado, tá no programa errado. As pessoas vêm aqui para se deprimir, eu já falei.
sobre o Bolsa,
Ninguém vem
o
aqui
novo
para
Bolsa
pegar notícia
Família.
boa.
O novo Bolsa Família, que foi relançado hoje, né, depois de 20 anos, ele abre, né, as portas para que a gente realmente ache, né, acredite que as pessoas que estão passando fome possam procurar o Cadastro Único, que foi totalmente reformulado, e possam, de fato, sair dessa situação muito muito complicada e que, infelizmente, tem mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Eu acho que esse novo Bolsa Família, ele é uma esperança para que a gente possa mais na frente sair do mapa da fome.
Bom, já eu, que conheço o meu público e sei que as pessoas vêm aqui para se deprimir, elas não gostam de notícias positivas, eu gostaria de falar um pouco sobre aquela operação, né, que resgatou 207 trabalhadores em condições análogas à escravidão, em Bento Gonçalves, polo produtor de uvas e de vinhos no Brasil. Eles foram aliciados no interior da Bahia, esses trabalhadores, por uma empresa terceirizada que presta serviços para grandes vinícolas, entre elas Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi. Muito bem, eles foram aliciados com a promessa de salários de até 4 mil reais, mas já chegavam ao sul do país endividados, porque os seus empregadores cobravam despesas de transporte e alimentação. Eram forçados a começar a trabalhar, acordados para começar a trabalhar às 4 horas da manhã, e só retornavam ao alojamento para descansar às 9 da noite. Eles não tinham a liberdade de sair do alojamento. E por isso eram forçados a comprar itens essenciais de sobrevivência, sabonete, desodorante, alguma coisa para comer, dentro do próprio alojamento do patrão, a um preço superior, evidentemente, aos praticados no mercado. Com isso, eles agravavam o endividamento com o patrão. E o patrão oferecia ainda empréstimos a juros que chegavam a 50% ao término da safra. Mas não bastasse isso. Quem ousasse desobedecer alguma ordem ou tentasse romper o contrato de trabalho, sofria castigos físicos, inclusive com choques elétricos e spray de pimenta. Esses horrores todos, eles não ocorreram em uma nação africana, não ocorreram num país em guerra, eles ocorreram aqui mesmo, no Brasil. Num dos estados mais ricos do país, que é o Rio Grande do Sul, né? E na cadeia produtiva destas vinícolas que eu falei, que são as principais vinícolas do país, Aurora, Salton e Garibaldi. Mas não bastasse esse soco no estômago, a resposta dada pela Associação das Vinícolas, né, a associação que representa as vinícolas de Bento Gonçalves, foi de embrulhar o estômago. porque eles acabam, de uma certa forma, responsabilizando os programas sociais pela falta de mão de obra no campo. Quer dizer, a falta de mão de obra no campo leva eles a ter que forçar a pegar os trabalhadores e botar em regime análogo à escravidão, entende? Né? Mas o problema, segundo eles, são dos programas sociais. Veja só um trecho da nota que foi divulgado pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, conhecido pela sigla SICBG. Há uma parcela da população com plenas condições produtivas e que, mesmo assim, encontra-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade. Eu fico pensando o que raios essa associação tem na cabeça. Que seria melhor, talvez, que esses trabalhadores estivessem todos passando fome, porque aí eles não iam reclamar, né? Não iam reclamar de fazer uma jornada exaustiva das 4 da manhã às 9 da noite. Não iam reclamar de ter descontado dos salários, gastos com coisas essenciais, gastos com transporte para o trabalho, despesa de alimentação. Não iam reclamar se, eventualmente, o capanga da fazenda desse uns tapas ou uns choques nos trabalhadores. Essa é a lógica dessa turma. E ainda um vereador do município vizinho, da cidade vizinha de Caxias do Sul, o nome deste vereador, eu faço questão de dizer, é Sandro Fantiel, sugeriu aos produtores de uva e às vinícolas de Bento Gonçalves, que não contratem mais aquela gente lá de cima. Porque, segundo ele, a única cultura que os baianos têm é viver na praia tocando tambor. Bom, por conta desse discurso xenófobo que foi feito na tribuna da Câmara Municipal de Caxias do Sul, este vereador, ele já foi denunciado à Polícia Civil, afinal de contas, xenofobia é crime. Ele foi denunciado pelo deputado estadual Leonel Hadi, do PT, que inclusive faz parte daquele grupo dos policiais antifascistas, né? E agora ele se diz arrependido do que disse, mas o estrago foi feito. Eu só gostaria de encerrar o programa dessa forma leve, alegre, porque eu, sinceramente, quando eu vi a resposta calhorda dessa associação que representa as vinícolas do Rio Grande do Sul e deste vereador de Caxias do Sul, eu sinceramente não consegui dormir no dia. De tanta indignação, de tanta raiva. E não consigo entender como o povo brasileiro é tão passivo para aceitar esse tipo de coisa. Ficar por isso mesmo. Mas, enfim, feito aqui o meu desafio, um ótimo fim de semana para todos, se divirtam, mas não bebam vinho dessas vinícolas que explorem o trabalho escravo.
Olá.
Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência e a paciência de todos. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal. Assine isso sim, Carta Capital, que não explora o trabalho escravo, ao contrário, denuncia. E nos encontramos na próxima semana. Até mais.